Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Nereide Santa Rosa. Ela formou-se em pedagogia, matemática, desenho, música e artes. Atualmente trabalha como escritora e já escreveu cerca de 50 livros sobre arte e cultura brasileira. Recebeu diversos prêmios e os livros são indicados como altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Eu tenho nas mãos o livro que se chama A Infância de Tatiana Belinsky, publicado pela editora Cáliz, mas ela escreveu Coleção Crianças Famosas, Coleção Biografias Brasileiras e trata de vários autores, de várias, não só autores, mas de personalidades brasileiras. Vila Lobos, Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral, Machado de Assis, Santos Dumont, Cândido Portinari, José Ferraz de Almeida Júnior, Alfredo Volpi, Carlos Gomes, Guinhar e outros tantos. Bom dia, Nereide. Prazer falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosali. Que prazer estar junto com vocês. Eu agradeço essa oportunidade dessa conversa.
Pois é. Não, eu recebi o livro A Infância de Tatiana Belinsky, que é uma pessoa que já conversou comigo aqui no Universo Literário, falando... Ela falou que adaptou a primeira vez Monteiro Lobato para a TV brasileira e ela também é escritora de vários livros, né? Tem uma história bem interessante que você conta pra gente, a história de Tatiana Belinsky. Agora, fui pesquisar sobre você, vi que você escreveu sobre várias pessoas, artistas das artes, da música, dos livros, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessas coleções que você já fez.
Ah, eu escrevo já desde que eu me aposentei, eu era professora, né, sala de aula, e já trabalhava com arte, com música, literatura, e sabia da importância de se resgatar a vida dessas pessoas, dessas personalidades, dessas pessoas que tiveram uma importância significativa na história e na cultura brasileira.
Uhum. Né?
Então, eu, quando eu me aposentei, eu resolvi continuar nessa pesquisa, nessa busca de divulgar o trabalho deles. E consegui publicar o primeiro título, que foi Vila Lobos, pela coleção Crianças Famosas, que é uma coleção que conta a infância dos personagens, das personalidades, enfim. Nessa coleção a gente não conta a biografia inteira, e sim o período da infância, enfatiza as experiências da criança famosa, né?
Uhum.
Da criança que se tornou famosa.
Uhum.
Né? E nessa coleção da Tatiana também o enfoque maior foi para esse período até os 10, 11 anos.
Uhum.
Então, escrever sobre todas essas personalidades é uma experiência muito interessante, me encanta, e eu fico muito orgulhosa de poder colaborar com a formação das crianças e dos jovens e dos leitores em geral, levar esse conhecimento para um número maior de pessoas.
Pois é, interessante isso, porque quando você está falando da infância de pessoas que depois, com o seu trabalho e sua arte, seu talento, ficaram famosas, né? Porque até então, na infância, elas não eram famosas.
Exato.
Você convida as pessoas, qualquer uma, qualquer criança, qualquer infância, a também fazer seu nome, a também colaborar, a também contribuir com a nossa cultura brasileira,
exatamente,
né?
Exatamente.
Independente de onde tenham nascido.
Exatamente, esse é o objetivo.
Uhum.
Eu acho que o maior, quando eu escrevo, eu estou pensando exatamente nisso, transformar aquela personalidade em uma pessoa acessível, uma pessoa comum a todos,
uhum,
que passou por experiências que muitas vezes... a própria criança que está lendo passa, por exemplo, pinar pipa, correr, brincar, ter tristezas, ter alegrias, ter a festa de aniversário, entende? Então são experiências comuns e ao mesmo tempo diferenciadas. O que ele teve de diferente que levou a se tornar uma criança mais curiosa, uma criança que buscou... conhecimento e se transformou um adulto vamos dizer, feliz consigo mesmo. Não só famoso, mas feliz, bem-sucedido, que ele deu certo, né? Ele conseguiu aquilo que ele queria.
Virou um nome notável,
é,
né?
Um nome notável, vamos dizer assim. Porque a ideia não é se tornar famoso,
é se tornar
feliz consigo mesmo.
E hoje em dia, com essa história de celebridade, ser famoso é muito fácil, né?
É, a celebridade até está desgastado, né?
É verdade, é verdade.
A coisa está bem desgastada. Então, você saber que você realizou algo para a... Enfim, para os seus pares, para a sua comunidade, para a sua sociedade, onde você
vive. É, e você cita pessoas que fizeram coisas para a humanidade inteira, né? Tipo Santos Dumont, esse mineirinho Santos Dumont, que hoje em dia a gente não sabe viver mais sem um avião passando nas nossas cabeças.
E o que, que aconteceu na vida dele? O que, que provocou essa curiosidade? Isso eu escrevo, o papel do pai, o papel da mãe, o incentivo da família, as experiências que ele teve quando criança, de buscar uma engrenagem, de ser curioso, de ir além. Então, o nosso papel como educadora, como mãe, como pai, sempre fazer a criança pensar, avançar, ir além, né? Da experiência do dia a dia. Isso faz com que valorizar sempre a produção da criança. Então, eu acredito que isso é uma coisa que eu percebo em quase todas as biografias que eu pesquisei, que eu escrevi, é essa curiosidade, essa vontade de realizar que a criança acaba adquirindo com o incentivo dos educadores, dos familiares e
dos adultos que estão perto, né?
Exato.
Agora, nessas pesquisas todas que você fez, Nereide, é claro, você fez muita pesquisa para mergulhar no universo dessas pessoas, né? Qual delas te surpreendeu mais pela infância que teve e pelo feito depois que a tornou notável?
Olha, é complicado
falar. É difícil demais, né?
É, destacar um, assim, porque todos são importantes, né? Cada um no seu universo, no seu contexto histórico. Então temos Santos Dumont, realmente foi fantástico e ficou bem claro. Monteiro Lobato, então você sente a obra dele literária na infância dele. É uma coisa assim tão forte, tão presente, que fica até claro demais.
Ele acabou escrevendo a própria infância que teve,
exato,
né? Com as curiosidades e com as contestações todas que ele tinha.
E os personagens mesmo, né? A própria Emília, o Pedrinho, o Visconde, todos eles estavam presentes no cotidiano da infância dele. Então é muito importante isso e é muito interessante. Mas Santos Dumont foi uma descoberta também muito interessante, que eu me senti curiosa também em conhecer, né? E Tatiana, sem dúvida, por que Tatiana? Porque ela está viva, né? E os outros todos que eu escrevi, infelizmente, já eram falecidos. Então, essa experiência com Tatiana Belin, que foi muito feliz, porque escrever ao lado da pessoa, né? Com o depoimento dela e também um desafio de você ter uma escritora como Tatiana, analisando a sua prova, o meu texto, né? E como ela foi gentil, como ela respeitou, como ela entendeu e apreciou o texto. Então, isso foi uma experiência, para mim, única.
Pois é, eu estou com esse livro na mão, justamente, foi publicado esse ano. Tatiana nasceu em 1919, né, na Rússia, em São Petersburgo, né? E veio para o Brasil com 10 anos e, naquele momento, ela tinha dificuldades, claro, de aprender o português e tudo, mas deve ter ajudado os pais, né?
É.
Porque a criança sempre aprende mais fácil uma outra língua.
Mas o pai também tinha já esse... Ele veio antes, estudou bastante, era uma pessoa também que incentivava bastante a leitura e a escrita, né? Então, o domínio da língua, de diversas línguas que a própria Tatiana teve quando era criança, facilitou no próprio trabalho dela como tradutora de inúmeras obras para
claro.
Nossa para nossa, pro Brasil, né, para nossa literatura.
Então, fala mais um pouquinho dela, do seu contato com ela quando estava fazendo esse livro, porque coisas que estão além do livro, eu quero saber.
assim, encantadora, é uma pessoa encantadora, você é muito fácil de conversar com ela, e ela é muito inteligente, uma pessoa muito sensível e perspicaz, né? Muito inteligente, ela respeita muito a criança, ela vai em várias escolas, conversa ainda com as crianças, tem todo aquele carinho. Ela diz que a criança ensina muito a nós, né? Uhum. Nas conversas, enfim. Então, a literatura dela é fantástica. E esse trabalho com o Sítio do Pica-Pau também, para a televisão, que ela fez na época.
Pioneira, né? Totalmente pioneira.
Pioneira, exato.
A TV estava nascendo naquela época.
Enquanto criança, eu assistia, tinha oportunidade de assistir ao Sítio original, ainda da TV Tupi, daquele tempo, que ela fazia junto com o Júlio Gouveia, o esposo dela, toda essa adaptação da obra do Sítio.
E ela conheceu o Monteiro Lobato também, né? Isso é fantástico.
Na casa dela, conversou com ela, ela conta isso com muita alegria, né?
Sim.
E eu tive a oportunidade recentemente de conhecer os atores daquele Sítio do Pica-Pau numa festa junto com ela. Então foi uma emoção muito grande, porque eu vi aquela menina que eu admirava, que era a Narizinho, o Pedrinho, estavam ali presentes junto comigo, na mesma idade, né? Então, foi um resgate muito emocionante.
Que fantástico isso. Nereide, essas suas coleções, que são várias, né? Tem a coleção Crianças Famosas, coleção Biografias Brasileiras, coleção Arte e Raízes, que você fala de brinquedos, brincadeiras, isso já é outro assunto, né? E são editoras diferentes, né? Editora Moderna, para os ouvintes que estão querendo acompanhar também seu trabalho, que eu achei fantástico. Editora Moderna e Editora Cales.
Eu tenho na Editora Scipione, tenho na Editora Duna Dueto, tenho livros, uma coleção da história da arte brasileira na Edições Pinacotec, Rio de Janeiro. E tenho Duna Dueto, eu tenho várias biografias. Carmen Miranda, Vital Brasil, por exemplo, que é importantíssimo para Minas, Vital Brasil.
Sim, sim.
Enfim, tem o Rebolo, que é outro autor famoso aqui. E Guinhar, né, na coleção Mestres das Artes, da Editora Moderna.
Você veio a Ouro Preto para conhecer as coisas de Guinhar.
Conheço Ouro Preto, sim. Estive. Recentemente também escrevi um livro sobre a cultura africana, Jindanji, também fala das raízes africanas, para a importância da cultura brasileira. E recentemente eu publiquei um livro sobre história da arte universal na Moderna, chamado O Museu das Sete Torres, que é uma ficção, mas eu conto sobre as Sete Torres, que são os sete movimentos artísticos da história da arte.
Que coisa legal.
Então, eu estou sempre publicando. Tenho livros na editora Scala e na Larousse também.
E é só procurar pelo seu nome que a gente consegue achar isso tudo, né?
Sim,
Nereide Santa Rosa.
Nereide Esquilaro Santa Rosa. Tem uma lista razoável, com muito orgulho.
Que ótimo, que ótimo. E para encerrar rapidinho, porque nosso tempo de rádio vai embora.
Sim,
rápido.
Claro.
O que você lia quando era criança? Você?
Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato.
Com certeza. Era o que tinha disponível de literatura infantil, né? Infanto juvenil. E leio até hoje Lobato.
Claro. Eu vou te confessar uma coisa. Acabei de comprar a coleção completa de Monteiro Lobato.
Que maravilha. Infantil.
Consegui resgatar isso aí num sebo.
Maravilha. Nossa. Então você vai se divertir.
Que eu já li quando era criança. Então. Retomo de vez em quando, mas eu não tinha em casa a coleção completa.
Nossa, isso é um achado.
É um tesouro, não é?
Tesouro.
Nereide, muito prazer em falar com você. Sucesso. Continue trazendo, brindando a gente e a nossa infância toda com essas infâncias de personalidades que acho que a gente fica mais feliz e mais brasileiro, eu acho.
Exato.
Grande abraço.
Obrigada, Rosane. Tudo de bom.
Tudo de bom também. Eu conversei com Nereide Santa Rosa. Ela foi pedagoga, é escritora de mais de 50 livros de arte e cultura brasileira. Você pode procurar pelo nome dela, Nereide Santa Rosa, e tem várias coleções. Coleções Crianças Famosas, Biografias Brasileiras, coleção História da Arte Brasileira para Crianças, coleção Arte e Raízes, uma infinidade de livros.
Falando de livros.